amigos ouvintes, convosco Tânia Guedes, com o Espaço de Saúde, aqui às terças-feiras, nesta emissão vespertina da Voz da América em português. E hoje vamos continuar a falar do ébola, vamos falar de prevenção, das formas de transmissão deste vírus, que está a causar uma ameaça à saúde global. Ontem o presidente Barack Obama anunciou que a administração está a ponderar novas medidas para impedir a disseminação do vírus nos Estados Unidos, entre elas mais rastreios para os passageiros de linhas aéreas internacionais da África Ocidental e Estados Unidos, medidas tomadas em resposta ao primeiro caso confirmado de ébola em solo americano. Thomas Eric Duncan, que viajou da Libéria para o Texas e que se encontra em situação crítica no Hospital Dallas. Até agora o vírus matou cerca de 3.500 pessoas. Os países mais afetados são a Guiné-Conakry, a Libéria e a Serra Leoa. O Dr. Mateusz Pluszynski é um epidemiologista do Centro de Controlo de Doenças que trabalha agora em Moçambique. O Dr. Pluszynski foi um dos primeiros especialistas médicos que trabalhou na Guiné-Conakry quando se começou a perceber a dimensão da epidemia do ébola. Nós vamos falar com o Dr. Pluszynski sobre métodos de prevenção do ébola, modos de transmissão e intervenção que está a ser levada a cabo. Doutor, vamos começar então. Como é que se faz a prevenção do vírus do ébola?
Então, em termos de prevenção pessoal, sempre é bom praticar boa higiene pessoal e, sobretudo, por exemplo, evitar manipular coisas que estiveram em contato com líquidos corporais de um caso suspeito de ébola. Também devemos evitar funerais ou rituais funerários onde se toca no corpo casos que morreram assim subitamente. Finalmente, e é importante, evitar contato com morcegos, macacos ou carne de caça desses animais. É sempre bom relembrar a importância da lavagem das mãos frequente e com sabão.
Nós estamos a falar de uma área onde muitas pessoas não têm acesso à água potável, não têm sabão, em que os cuidados sanitários são fracos e onde há também, por outro lado, práticas culturais que de alguma forma parecem ter contribuído e continuar a contribuir para a propagação do vírus. Como é que se faz a intervenção? O senhor esteve na Guiné-Conakry. Como é que se faz a intervenção, como viu fazer a intervenção, junto das comunidades?
Há, na verdade, no fundo, há três ambientes de transmissão do vírus ébola. O primeiro ambiente é a transmissão nas unidades sanitárias. O segundo é a transmissão que ocorre durante funerais ou rituais funerários. E o terceiro ambiente de transmissão ou situação de transmissão é a transmissão na comunidade, nos quimbos, nas aldeias. Então, para cada um desses ambientes, há meios de controle que o CDC, em colaboração com os Ministérios de Saúde e a OMS e outros parceiros, nós podemos intervir, basicamente, para mudar as condições e para evitar e parar a transmissão. A transmissão nas unidades sanitárias. Isso acontece quando técnicos de saúde contraem a infecção dos doentes infectados. Logo, esses mesmos técnicos de saúde podem transmitir a doença quando adoecerem, podem transmitir a doença aos pacientes ou a outros técnicos. Então, para evitar esse tipo de transmissão, o que é necessário é que haja procedimentos de controle de infecção nas unidades sanitárias. E a maneira em que o CDC, em parceria com os parceiros, trabalha nessa área é, sobretudo, a formação dos técnicos de saúde. Também é garantir que haja, por exemplo, luvas, batas, máscaras nas unidades sanitárias para que não haja a possibilidade de transmissão nas unidades sanitárias. O segundo caso é a transmissão que ocorre durante os funerais. Muitas das comunidades onde, neste momento, há muita transmissão na África Ocidental são comunidades que têm certos rituais funerários que aumentam o risco da doença ser transmitida durante o funeral. Essas práticas ou tradições incluem, por exemplo, tocar o corpo, lavar o corpo. Também tem rituais funerários que são muito elaborados e até duram dias. Basicamente, o jeito de parar a transmissão nesse ambiente é evitar esse tipo de funeral. E isso é feito basicamente por equipes especiais e quando há casos suspeitos, pessoas que morreram nas comunidades, há uma equipe especial que vai até as comunidades e fazem o que nós chamamos funerais securizados. em que basicamente a população, os parentes, os conhecidos, embora participem no próprio funeral, não tocam no corpo, não lavam o corpo e assim evitam a possibilidade de transmissão durante o próprio funeral. O terceiro ambiente de transmissão da ébola é a transmissão da comunidade. Isso é basicamente quando casos sintomáticos de ébola transmitem a infecção aos parentes, aos conhecidos, nas comunidades. Isso é a transmissão que é mais difícil parar ou evitar, porque são casos que são sintomáticos, mas ainda têm muito contato com, basicamente, as pessoas ao seu redor. Esse tipo de transmissão tem que ser parada através de gestão de contatos, casos de ébola. Basicamente, cada vez que há um caso de ébola, uma equipe, basicamente, tem que registrar todos os contatos que entraram em contato com essa pessoa enquanto essa pessoa, esse caso, estava doente. Aqui, aproveito para relembrar que a doença só pode ser transmitida quando o doente está doente, tem sintomas. Então, basicamente, desde o momento em que o caso adoece até o momento de morte ou de isolamento, todos os contatos, todas as pessoas que entraram em contato com essa pessoa têm que ser registradas. E logo a seguir, todos os dias, essas pessoas têm que ser visitadas por um agente de saúde para ver se essas pessoas têm sintomas. E assim que uma pessoa tiver sintomas de ébola, essa pessoa tem que ser tirada da comunidade para parar a transmissão e tem que ser encaminhada para um centro de tratamento. E isso é para ser isolada, mas também para ser tratada. A probabilidade de sobreviver ou uma infecção por ébola aumenta nos centros de tratamento. Então, os objetivos, o propósito de ter centros de tratamento é tanto para isolar quanto para tratar. Uhum. Então, essas pessoas, os contatos que adoecem nas comunidades são encaminhadas para os centros de tratamento. Lá, fazemos um diagnóstico. Existem testes de diagnóstico da ébola. E se a pessoa tem ébola, essa pessoa é isolada e tratada. Se não tiver um teste positivo, essa pessoa pode voltar para a comunidade. Mas a ideia é que isso funciona porque se nós visitarmos todos os contatos, todos os dias, ao longo desse período de incubação, que dura entre 21 dias, se nós conseguirmos, basicamente, seguir todos esses contatos, nós podemos apanhar essa pessoa no momento em que fica doente. E se nós apanharmos essa pessoa neste momento, uhum, essa pessoa não pode transmitir a doença aos seus parentes, aos seus conhecidos, porque já será isolada. Essa terceira parte do controlo surto da ébola tem a ver exatamente com essa gestão do segmento desses contatos. E é uma das partes em que o CDC, em colaboração com os Ministérios de Saúde e outros parceiros, estão a apoiar essa resposta internacional ao surto da ébola.
Obrigada. Connosco estava o Dr. Mateus Pluszynski, ele é epidemiologista que esteve na Guiné-Conakry a trabalhar com autoridades locais sobre o ébola. É tudo por hoje neste Espaço Saúde. Convosco, Estevana Guedes, que despede o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde.